Epimeteu e Prometeu eram dois irmãos, deuses. Deus quer dizer eterno. Sempre existiu, sempre existirá. Você dirá, ah, mas isso existe? Não sei. Não faça perguntas difíceis. Se existem coisas que sempre existiram, quem sou eu para dizer? Epimeteu e Prometeu provavelmente é a história que alguém inventou. Platão está contando para nós. Você pode ler. Os diálogos de Platão estão ao alcance de qualquer um, em qualquer livraria. Epimeteu e Prometeu são dois deuses, mas são dois deuses de segunda classe. Eu diria mais, são dois deuses de quinta, como dizem os meus amigos do Rio de Janeiro. Dois deuses de quinta, né? Na escala dos deuses, você sabe que o grego gosta muito de hierarquizar, grego e americano, né? Fazer ranking, né? Então, pois Epimeteu e Prometeu no ranking dos 10+ não entra, entendeu? Epimeteu e Prometeu são dois deuses de segundo, secundários mesmo, né? E aí o que aconteceu? Você sabe que durante muito tempo os deuses viviam em guerra, e o universo era um caos, e Zeus é o deus que vai botar o universo em ordem, né? Então, a partir de Zeus, Zeus distribui o universo para os seus amigos, né? Dando para cada um alguma coisa. E isso vai, desde o primeiro escalão até o quinto escalão. É o que a Dilma fez. Zeus fez também. Pegou os seus correligionários, porque Zeus entrou em guerra contra os titãs. E aí teve gente que ficou do lugar no, é, com ele. E aí, claro, Zeus premiou esses caras com pedaços do mundo. Então, então aí é que tá. O fato é que Zeus botou tudo em ordem. Então, o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, etc. Se o vento não ventar, a maré não mareia, o sapo não sapeia. Mas como o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia. E depois de uma semana que o pessoal se aliviou do fim das guerras, o pessoal começou a se entediar, porque quando tudo funciona perfeitamente é insuportável. Então foram falar com Zeus, né? Escuta, tá muito chato isso aqui, velho. Muito chato. Imagina que o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia. E depois o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia. Isso aí não tem. E o sol sobe e desce, sobe e desce, né? E o Nilo, vem de volta. E o Ando, só entra e sai. É muito chato isso, cara. Aí tiveram uma ideia, que é fabricar mortais. A ideia de fabricar mortais é muito legal. Por quê? Porque qualquer cagada não tem problema. É mortal, né? A pessoa morre logo. Não tem problema, né? E cagada acontece, é só se olhar aí, né? Quer dizer, nem todo mundo sai muito legal. Mas o máximo que pode acontecer é durar um pouco e logo elimina. Então, porque eram mortais, Zeus deu ok. Zeus deu ok. Mas para se divertir com os mortais, era preciso que alguém fizesse o trabalho duro de fabricar os mortais. E chamaram quem? Os dois irmãos, Epimeteu e Prometeu. Prometeu é o que pensa rápido, Epimeteu é o que pensa devagar. E os dois irmãos foram chamados e convocados para fabricar mortais para os deuses se entreterem. Isso dá uma ideia do quanto você vale. Quem é você? Por que você surgiu? Porque os deuses estavam de saco cheio. Primeiro, você surgiu como bobo para divertir Deus. E dois, fabricado por deuses da pior laia, velho. Deuses de quinta mesmo. Então, né, já fica numa boa. Ah, professor, inclusive eu. Sobretudo você. Né? Sobretudo você. Então, claro, não é uma origem muito nobre a nossa genealogia mítica, né? A gente surgiu de maneira meio torta e com uma missão muito pouco nobre, né? Uma missão idiota mesmo. Muito bem. Na hora de fabricar os deuses, Epimeteu pegou todos os atributos e distribuiu aos animais, de maneira a eles se enfrentarem e enfrentarem as intempéries. E fez isso muito bem, de maneira equilibrada. O elefante é pesado, mas não corre. O outro corre, mas não sei o quê. O, né? O outro. Tem pele, enquanto tem... A tartaruga é lenta, mas não tem como entrar naquele lugar. E isso aí tem o coelho, que não é nem pesado, nem mandíbula, nem barbatana, nem porra nenhuma, mas ele trepa muito e de maneira que reproduz rápido. O que aconteceu então? O que aconteceu foi que Zeus ficou feliz com o trabalho de Epimeteu. O problema é que Epimeteu deu tudo para os animais. E prometeu, na hora de fazer o homem, não tinha recursos. É um Chevette S. O que tem o Chevette S? Nada. A direção é acessório a ser comprado na Duque de Caxias. Não tem nada. Então o que aconteceu? Prometeu, pegou e falou, se eu lançar esse cara no mercado, ele está fudido. Então, ele entrou no palácio de Atena, roubou a astúcia e deu a astúcia para o homem. Com fogo também. O homem se virá. Então, se precisar disso, tem inteligência para fazer. Os deuses não gostaram. Acharam que com a astúcia o homem ficava muito parecido com eles. A única diferença é que o homem morreria, mas teria autonomia para viver. Eu não sei se você percebeu, mas Prometeu deu ao homem liberdade, porque deu ao homem astúcia para escolher o que fazer da própria vida. Eis aí o primeiro traço. É muito interessante você imaginar isso. Você imaginar que não somos que nem o resto dos animais. Porque o resto dos animais já são providos por Epimeteu. E nós somos desprovidos. Razão pela qual só nos resta correr atrás. Desde a mitologia grega. O próprio Platão vai nos ensinar também que essa liberdade que o homem tem, ela decorre do fato do homem ser dividido em dois, corpo e alma. O corpo não tem liberdade. O corpo é desejante, apetente, né? O corpo peristalta, o corpo transpira, o corpo urina, o corpo é o que é. O corpo é o lado animal. O corpo é o que é, regido pela matéria do corpo. Mas o homem tem alma, e na alma ele tem a capacidade de pensar, de discernir, de optar, de escolher. E é esta alma imaterial que sempre existiu e sempre existirá, que aproxima o homem de Deus e que faz com que o homem possa dar ao corpo um certo destino que ela, alma, escolheu, ponderando através da razão, da atividade intelectiva. A liberdade, perceba, é em relação aos desejos do corpo. Corpo que nos escravizaria se nós deixássemos. Se temos alguma autonomia, a autonomia é a soberania da alma em relação ao corpo que pode controlá-lo. Mais tarde, tem um fulano chamado Pico de la Mirandola. Nós já avançamos bastante. E Pico de la Mirandola era um rapaz muito legal, que escreveu uma oração a respeito da dignidade do homem. É muito legal o discurso sobre a dignidade do homem, que você pode encontrar na internet. E Pico de la Mirandola se pergunta sobre o que é o homem também. E no final das contas, só para resumir a história, Pico de la Mirandola se mete a analisar o que, que as pessoas dizem, né? E as pessoas costumam dizer que o homem é filho de Deus, etc. E por isso essa é a sua especificidade e tal. E Pico de la Mirandola, muito perto da Idade Média, vai dizer o seguinte: o que dá dignidade ao homem é justamente o fato da vida estar em suas mãos, dele controlar as rédeas da própria existência. E, portanto, toda a dignidade moral é uma questão de liberdade. É inseparável da liberdade. Se o homem não tivesse liberdade, o homem não teria moral e muito menos dignidade moral. Se esses dois autores foram importantes, não cabe a menor dúvida que o autor que mais influenciou Kant foi Rousseau.